Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 23 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que entrou na mira de um órgão do governo italiano por suspeita de práticas anticompetitivas. O que rola é que esse órgão aí, né, italiano, que regulamenta o mercado, desconfia que a Amazon beneficiou vendedores em troca de contratação exclusiva de serviço de logística dela, o que vai contra, né, as regras do país. Então, por conta disso, eles estão olhando agora para 5 operações da Amazon, incluindo Amazon Services Europe, Amazon Europe Core e Amazon European Union. Todo mundo é sob suspeita lá de abuso da posição de domínio do mercado. Aí, dependendo do que esse órgão concluir, pode ser que a investigação seja aberta também em outros países da Europa. E perguntada sobre isso, a Amazon disse que está cooperando, né, completamente com a investigação para conseguir concluir o processo o mais rápido possível. Bom, mudando de país, mas ainda falando sobre investigação, pintou uma notícia que falou que o FTC, que regulamenta o mercado americano, finalmente está começando a investigar o Mark Zuckerberg por ser um péssimo CEO. O que rola é que desde março do ano passado, o FTC está investigando o Facebook depois do estouro lá do escândalo da Cambridge Analytica, e parte dessa investigação quer concluir se o Facebook quebrou uma promessa que ele tinha feito em 2011, que era de protegê-la, a privacidade de todo mundo. Aí, enquanto o FTC dava uma espiada na coisa toda, né, começou a analisar também os depoimentos vazios de desculpa, né, que o Zuck sempre deu aí quase semanalmente nos últimos 15 anos por conta de polêmicas de privacidade. E aí, por conta disso, tem uma parte da comissão que tá defendendo, né, que tem que ser uma aberta investigação pra cima dele, ou seja, com foco com ele, ao invés de foco no Facebook. Então, além disso, né, a ideia também é que a investigação venha acompanhada de uma ordem federal pra acompanhar lá de perto, né, o péssimo trabalho do Zuck. Isso pra pelo menos tentar, né, garantir periodicamente aí que o Facebook tá tomando cuidado com os dados de todo mundo. Agora, junto disso, né, pintou a notícia também de que o Facebook está tentando o máximo que ele pode fazer algum tipo de acordo com o FTC, né, para tentar acabar com esse processo todo. E a expectativa do mercado é que, se eles conseguirem fazer um acordo, eles têm que pagar uma multa de vários bilhões de dólares. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que vai tomar mais uma medida de segurança para protegê-la, as contas do pessoal. O que rola é que, simplificando bastante aqui, né, tem um ataque hacker que consegue se colocar entre o usuário e uma tela de login, e esse ataque acontece quando o usuário abre essa tela de login integrada lá, uma interface, ou então algum tipo de aplicativo. Então, por exemplo, e de novo, estou simplificando, mas por exemplo, quando um desenvolvedor chama um navegador integrado ao app dele, né, para conseguir acelerar o processo de login na conta do Google do usuário, pode acontecer de um hacker se colocar entre o usuário e a tela de login para aí sim, né, conseguir roubá-la, as credenciais de acesso. Então, por conta disso, agora o Google não vai mais permitir login em navegadores integrados, o que quer dizer, né, que a pessoa tem que necessariamente fazer login lá partindo do navegador completo no dispositivo para aí sim terminar um processo de, sei lá, fazer uma conta nova no aplicativo e assim por diante. Essa medida para impedir os ataques hackers, né, conhecidos aí como Man in the Middle, vem meses depois do Google ter anunciado uma outra medida, que é a proibição de login lá na conta se o navegador não estiver habilitado para conseguir aceitar JavaScript. E caso você queira saber mais sobre isso, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Huawei, que divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2019. Ela disse que faturou 28,6 bilhões de dólares, o que foi um crescimento bem impressionante, né, de 39% aí na comparação ano sobre ano. Essa, inclusive, foi a primeira vez, né, que a Huawei divulgou resultados financeiros, e esse relatório mostrou pro mercado, né, que a operação dela vai muito bem, obrigado, depois de toda a treta lá com o governo americano. O que rola é que já faz um tempo, né, que tem uma suspeita aí de que a Huawei trabalha como uma espécie de espiã pro governo chinês. E a Huawei, claro, né, sempre negou essa acusação. Ainda assim, ela está envolvida em várias brigas, né, especialmente com o governo americano. Processou o governo americano porque eles proibiram lá o pessoal do governo de conseguir usar os produtos dela. Tem a chefe financeira dela que foi presa no Canadá, né, com embolo lá também envolvendo o Irã. Mas voltando aqui pro relatório, né? A Huawei falou também que durante o primeiro trimestre desse ano ela vendeu 59 milhões de telefones, mas por outro lado, ao contrário do que fez lá com o faturamento, não falou na comparação ano sobre ano. Ainda assim, os analistas estimam, né, que ela provavelmente vendeu 39,3 milhões de telefones no primeiro trimestre do ano passado, o que, se for verdade, né, vai representar um aumento de 50% aí ano sobre ano. Aí, por fim, a Huawei falou também que até o fim do mês passado tinha fechado 40 contratos com operadoras, né, para conseguir fornecer tecnologias aí para implementar o 5G pelo mundo, e ela disse também que até o fim do mês passado tinha distribuído já mais de 70 mil estações de 5G também, né, para clientes pelo mundo. E enquanto isso, no mundo da Motorola, pintaram detalhes a respeito do telefone Moto Z4, mas antes de falar sobre isso, quero falar sobre a Alpha Code que está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Alpha Code já desenvolveu quase uma centena de aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e esses aplicativos foram para empresas, para startups, para os internos só de funcionário, né? Também aplicativo para fintech ou alguém que tinha uma ideia, né? Queria tirar esse projeto do papel. Além disso, a Alpha Code também desenvolve aplicativos para a área chamada de Health Tech, que é de tecnologia aplicada à saúde, então ela também já fez aplicativos, né, tanto para o Android quanto para o iOS, de clínicas, teve para médicos, para convênios, pessoas também em geral, né, que estão ligadas ao mercado da saúde, todo mundo com a experiência que ela tem, né, para fazer bons aplicativos aí para a galera. Então, se você precisa fazer algum aplicativo para o seu trabalho, para sua empresa, né, para o seu produto também, quer tirar uma ideia do papel, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, aí você entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio do Loop Matinal. E fazendo isso, você vai ganhar 10% de desconto para aí sim, né? Conseguir tirar seu aplicativo do papel. De novo, entra lá, hein? alphacode.com.br. 10% de desconto para fazer seu aplicativo. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Já faz um tempo que tem pipocado por aí rumores a respeito das specs do aparelho Moto Z4 da Motorola, né? Que agora é da Lenovo. E eis que agora o site 91 Mobiles publicou uma matéria com que eles falam sobre informações que eles receberam lá, sobre a coisa toda. Eles falaram que o Moto Z4 vai mesmo manter a ideia dos Moto Snaps, né? Que são aqueles complementos lá que o pessoal consegue encaixar na parte de trás para ter mais bateria, melhorar a câmera e coisa desse tipo. E além disso, parece que ele também vai contar com uma tela OLED Full HD Plus de 6,4 polegadas e leitor de pressão digital embutido lá no display. O site falou também, né, que o Moto Z4 vai contar com processador Snapdragon 675, câmera de 48 megapixels atrás e 25 na frente, né, com recorte em formato de gota lá para caber no display. Também até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço. Além disso, eles também comentaram, né, que a câmera traseira vai contar com uma tecnologia chamada Night Vision para tirar fotos boas, né, em ambientes de baixa luminosidade. E um detalhe interessante sobre os Moto Snaps é que o site falou que a Motorola vai lançar um complemento aí de conectividade 5G para encaixar lá na parte de trás do aparelho. Aí, por fim, o site publicou também o que eles falam ser, né? Primeira foto promocional aí do Moto Z4 de frente e de costas. E de novo, né? Se você quiser ver a imagem, saber mais detalhes sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem o Guilherme Ramos seguiu com o combo, né, de vazamentos que ele tem publicado aí na última semana. Últimas semanas, na verdade, né? Foi na semana passada e começou agora de novo, dessa vez com uma parte mais técnica, do que vai pintar na WWDC. Então, em primeiro lugar, ele falou que a Siri vai se tornar compatível com mais categorias de aplicativos, o que é bom, né? Ele listou, por exemplo, aplicativo de controle de música e vídeo, aplicativo de busca, aplicativo de chamada de voz e aqueles de voo, né? Pra você saber qual que é seu assento, se trocou o portão lá do aeroporto e por aí vai, né? Já para o projeto Marzipan, né, que é aquele codinome do projeto que vai integrar aplicativos de macOS e iOS, o Rambo falou que a Apple vai anunciar umas APIs que são boas, né, para fazer essa primeira parte do processo. Ele falou que vai dar, por exemplo, né, para o pessoal que faz aplicativo de Mac, adotar umas APIs lá para tornar o aplicativo compatível não só com macOS, mas já com Touch Bar dos Macs e coisas desse tipo, que é bom, né, facilita um pouquinho esse processo. Já uma outra coisa que o Rambo falou é que os desenvolvedores vão ter mais acesso ainda ao Taptic Engine, que é aquele motor, né, de vibração lá do iOS e do watchOS, e além disso, né, ele falou também que a Apple vai começar a dar mais atenção ainda ao ARKit, que é aquela parte dela lá, de realidade aumentada. Então, o Rambo comentou que a plataforma ARKit vai trazer melhorias significativas, né, lá para os produtos da Apple, e ele também insinuou no texto, né, como quem não quer nada, que a Apple está sim trabalhando num headset ou num óculos, alguma coisa lá de realidade aumentada por ela mesma. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou ontem no começo da tarde, né, que tá adiando mesmo lá o lançamento do Galaxy Fold. De certa forma, né, o pessoal vinha esperando já esse adiamento aí desde a semana passada, por conta dos problemas lá das unidades de review, e na época a Samsung falou que ia investigar a situação, ou seja, não sabia, né, que tinha de errado lá com os aparelhos. Aí ontem, lá pro começo da tarde, a Samsung falou, né, que pelo que ela viu dos aparelhos quebrados, o problema tá naquela parte bem da dobra mesmo, né, onde a película protetora não consegue alcançar na parte de cima e na parte de baixo, e além disso, ela falou também, né, mas não deu muitos detalhes, que identificou uma substância dentro do telefone que tá estragando lá a tela dos Galaxy Folds. Por conta disso, ela afirmou que a estrutura e proteção também da tela do Galaxy Fold tem que ser reforçados, né, para aí sim poder ser lançado para todo mundo. Então ela confirmou o adiamento do lançamento, né, falou que vai remarcar aí o lançamento do Galaxy Fold nos Estados Unidos nas próximas semanas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!